Vamos lá, vamos começar. Hoje eu queria que a gente ainda continuasse nesse raciocínio, né, que a gente está falando do princípio de autoridade, do princípio de submissão. A gente tem colocado isso nas aulas. Aula passada a gente falou sobre a consequência daqueles que andam sobre a direção profética e que entende essa voz profética que existe e que Deus levanta, né? Demos exemplo de Josué e de Moisés e tantos outros homens de Deus que Deus levantou no seu tempo também para fazer a diferença, né? Então a gente tem aprendido muito sobre isso. A gente falou, né, nesse tempo aí também sobre esses princípios que regem uma liderança saudável, colocando esse lado, né, que a gente entende como princípios, né? O princípio, Deus respeita princípios. Deus, ele tem que honrar a sua palavra. E isso a gente entende como princípio. Por exemplo, quando Deus está chateado, né, com o povo, né, ele meio que quer culpar Moisés, esse teu povo de dura serviço. E Moisés fala para Deus: tu vai querer destruir o teu povo, que as nações vão falar de ti, né? Então ele meio que chega ali num ponto de fazer, de, até por causa de uma desobediência, fazer o povo entender, né, que Deus respeita realmente os princípios dele. Então, essas cinco aulas que a gente está falando aqui, basicamente, ela é sobre princípios, e hoje a gente vai falar sobre o princípio da honra, porque a honra, como diz John Bevere, no seu livro A Recompensa da Honra, inclusive eu vou mandar esse livro para vocês, vocês precisam ler esse livro. Ele diz que a honra é uma virtude esquecida. Porque, olhando aquilo que a gente já tem trabalhado no sentido da paternidade, no sentido dos problemas que a gente identifica na vida dos discípulos, de haver rupturas familiares, a gente vê que a principal honra, ela é quebrada, que é a honra familiar. E um indivíduo que, de repente, não tem um pai para honrar, entendendo que o pai, ele gera o limite, ele gera o temor, ele gera toda aquela questão familiar que a gente já tem também falado nessas aulas, a gente compreende que se o cara ele não tem onde honrar na sua casa, dificilmente ele vai vir honrar em outros lugares. Ele vai ser um rebelde na escola, ele vai ser um rebelde num relacionamento, ele vai ser horrível em vários sentidos, vai ser um delinquente, a verdade é essa. Né? Então a honra ela é um princípio bíblico e a gente entende isso como um sentido assim, muito sério, porque a gente vê que isso até o próprio Cristo sofreu, né? Se você for observar, ele quando chega na sua cidade, ele não é honrado da forma que ele deveria ser honrado e que ele foi honrado em outros lugares, e por falta de honra ele não conseguiu ali fazer o que ele poderia fazer em relação a algumas outras coisas da vida. Vocês estão entendendo? Não curou muitas pessoas lá, diferente de outras cidades que ele curou muitas pessoas. Por quê? Por falta de honra. Ou seja, sobre a falta de visão correta daquilo que ele realmente era. Vocês estão entendendo, né? Então, Cristo sofreu com isso. Cristo sofreu com isso e eu tenho certeza que você vai sofrer por falta de honra. Eu sempre digo que Deus me usa muito aqui nessa igreja, mas Deus sempre me usa muito mais em outras igrejas. Por exemplo, estou indo agora lá para Macapá, acho que mês que vem, nem sei, mas o pastor está super empolgado que eu aceitei o convite de eu estar indo para lá pregar, e ele está já vendo os melhores hotéis, ele pegou, olha, pastor, o senhor vai vir de avião, e tal. Cara, incrível o pastor que está me convidando, né, para ir para lá, ou seja, honrando a minha presença lá. Qual é o resultado disso? Cara, Deus me usar ali de uma forma que você não tem noção, por causa da honra que acontece. Por exemplo, essa aula aqui, ela pode ser muito melhor se vocês honrassem o que eu preparei para falar para vocês. Se as outras pessoas entendessem isso. Porque a honra, ela realmente é um liberar espiritual. Isso é uma cadeia que vai, que eu vou explicar para vocês, que isso vai chegar também no discipulado de vocês. Por que eu honro o meu líder, o meu pastor, o meu superior? Porque eu sei que eu vou precisar fazer um trabalho onde as pessoas vão reconhecer isso. A Bíblia chama isso de um trabalho leve, dizendo assim, Orem pelos seus líderes, seus pastores, como aqueles que velam pela sua vida, como aqueles que há de prestar conta da sua vida. Então aqui Jesus, né? Aqui eu vou dar o exemplo aqui de Cristo. Eu vou passar esse material para vocês depois, tá? Não deu para ficar pronto o slide aqui. Mas olha aqui, deixa só eu ler esse texto aqui para vocês. Diz assim, ó. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. E quando ele chegou no sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos dos que ouviram ficavam admirados, dizendo assim, de onde vêm tais coisas? Perguntando eles. E que sabedoria lhe foi dada? Eles admiram, eles observam, eles reconhecem. E esses milagres, como é que ele consegue fazer? Né? E não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão do Tiago, do José, do Judas, do Simão? Não são esses aqueles que estão com ele também as suas irmãs? E ficaram ali escandalizados por causa dele. Eles se escandalizaram por causa de uma graça e de um mover, né, que tinha na vida de Cristo. Né? E Jesus lhe disse, só em sua própria terra e entre os seus parentes da sua própria casa que o profeta não tem honra. E não pôde ali fazer nenhum milagre, exceto impor a mão sobre alguns doentes e curá-los. E ficaram admirados, ele ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer os povoados e ensinar em outros lugares. Então aqui a gente observa, né, que o próprio Cristo, como eu disse para vocês, sofreu por falta de honra. E eu posso dizer que essa honra, ela vem por alguns princípios, né, desse reconhecimento. Primeiro, da gente entender que existe uma recompensa na honra, que é observar o princípio da autoridade, da submissão, entender que nós vamos colher muitos frutos da autoridade, da submissão. Inclusive, mandei o link para vocês, para cada um de vocês, dessa quarta aula, né, que a gente viu como foi que Deus usou Josué e como Josué colheu frutos por ser servidor de Moisés, por estar ali embaixo daquela direção espiritual. Então, no assunto de hoje, eu quero hoje colocar a honra e as suas recompensas. E eu quero dar um exemplo para vocês, porque eu sou muito cobrado. Eu quero hoje trabalhar essa questão da honra como uma cadeia séria, no sentido de que a gente dá para receber e a gente recebe também por dar. Esses dias o pastor Leival fez aniversário, ele fez aniversário dele agora, quarta-feira passada, e eu me lembro que eu tava indo lá no shopping para comprar um presente para ele, que era, ia ter o culto, e ele tem um negócio com a gente. Ele ensinou pra gente uma coisa: vocês têm que me dar presente. Ele fala, nem que seja uma meia, nem que seja uma cueca, nem que seja uma coisa simples, mas vocês precisam entender que isso aqui é espiritual. Então ele cobrava dos pastores, todos os pastores tinham que dar presente. Por exemplo, ele ficou um ano meio indiferente comigo agora e ele falou isso pra mim. Tu não veio no meu aniversário. Eu falei, o senhor levou isso pro meu coração. Né? Falei, e tal, não, tá errado, Márcio. Como é que tu vai dar aula e não vem honrar teu pastor? Sabe? Ele falou assim mesmo. Eu falei, não, eu tava ensinando os novos convertidos. Márcio, tu podia dar aula outro momento, aniversário do teu pastor, só tem uma vez por ano. Aí eu fiquei olhando assim, achei até bem pesado, mas aí depois eu fiquei, não, é verdade, eu olhando por esse sentido, isso é uma cadeia. Quando eu não honro ele, eu deixo de ser honrado. A gente entende isso. E o que que acontece? Eu peguei, tô indo lá no shopping comprar o presente dele, e eu confesso que eu ia numa loja lá comprar uma camisa pra ele, ou então uma coisa bem simples pra ele, que ele não é um cara que é fácil de dar presente, então eu não erro com ele presente. Ele sempre fala, tu não erra os presentes. O último presente que eu comprei pra ele foi um AirTag daquele, da Apple, que ele pode colocar numa bolsa, ele pode colocar em um rastreador, aquilo pra ele foi lindo. Né? Ensinei ele a usar, ele gostou muito. Mas dessa vez agora eu ia comprar alguma coisa aí no shopping pra ele, e eu lembro que eu tava indo já na loja, e no mesmo momento eu lembrei do presente que eu recebi do Rodrigo agora no dia do meu aniversário. E eu tava com um relógio no pulso, assim, e era um relógio muito bom que ele me deu. Não foi barato aquele relógio. Ele falou assim, pastor, eu senti de fazer um negócio a mais pelo senhor. Eu falei, glória a Deus. E quando eu olhei o relógio, eu gostei muito. O melhor relógio que eu tenho hoje é esse que ele me deu. E eu gosto de relógio. Aí eu peguei e olhei pro relógio e falei, cara, o Rodrigo me deu um relógio melhor e eu quero dar essa porcaria pro meu pastor. Aí eu olhei assim. Aí veio um versículo na minha cabeça no mesmo momento. Que o céu não pode ser melhor do que o seu senhor. Né? E eu falei assim, não, não vou perder pro Rodrigo. Esse foi o sentimento que eu tive, entendeu? E eu peguei, eu falei, cara, nem posso fazer isso, mas eu vou fazer. E eu peguei e comprei um relógio muito bacana pra ele. E ele olhou assim, ele ficou sinceramente muito chocado, assim, falou assim, esse relógio aqui, top, hein? Falei, até brinquei, presente de pastor titular agora. Aí eu brinquei com ele sobre isso. Então, assim, eu vejo o liberar de Deus em relação a gente entender essa questão desses propósitos, desses princípios. E assim, volto a dizer, ele não cobra valores, não é sobre valores. É sobre realmente você ter no seu coração esse sentimento de honrar. Né? Por exemplo, fiquei muito alegre com as meninas aí que fizeram com a pastora, deram flor pra ela, sabe? Ela saiu daí muito feliz, mandou uma mensagem emocionada. Olha, pastor, muito feliz. Porque realmente a gente que é pastor, que é líder, que tá no... E eu falo isso porque vocês também estão nessa posição. Se as pessoas observarem isso no sentido de vocês honrarem, isso é uma coisa cadeia, é de cadeia, vai ser automático. Agora, se houver indiferença... Primeiramente, não vai haver mover. É impressionante como isso acontece. A gente passa a colher aquilo que a gente planta, né? Então, se a gente planta honra, a gente realmente vai colher honra. E eu quero dizer uma coisa. Estou dando um exemplo aqui de superiores, né? De honrar superiores. Mas a Bíblia não diz que a gente tem que honrar só superiores. A Bíblia diz que a gente tem que honrar o pequeno também. A gente tem que honrar aquele que está chegando na igreja. A gente precisa fazer isso da melhor forma. Então, honra é a valorização, é uma apreciação estimada. É reverenciar, presta atenção, ou tratar com distinção, tratar com distinção e diferencial. Honrar alguém... É ter uma alta consideração. Diga assim, honrar alguém é ter uma alta consideração. E isso não é bajulação. E eu quero falar um pouco dessa diferença entre honrar e bajular. Isso daí também é feio. E as pessoas não sabem ter esse sentido, né, de honrar e bajular. Né? Eu sinceramente não vejo muito isso aqui na igreja, mas é possível você não ter no teu coração aquele amor e ali querer fazer uma coisa forçada. Né? A gente percebe quando é forçado, né? A gente percebe quando não é nesse sentido. E eu lembro que a gente estava até esses dias agora discutindo. A Tayana estava comigo na mesa e o André estava comigo. Tenho andado com o André, tenho discipulado ele. E ele estava dando o exemplo do modelo da igreja dele, que é o modelo de igreja dos 12. Que eles aplicam esse princípio de honra em um nível muito maior. Né? Inclusive até eles são muito judaizantes, na minha opinião, nessa área. Porque eles entregam as primícias para o sacerdote. Porque o livro de Levíticos, a lei de Moisés diz que o sacerdote, ele tinha que receber, eu acho que é um dia de trabalho de cada mês, aí soma da final do ano, né, como se fosse um mês de trabalho, né, para o sacerdote. Então, isso algumas igrejas, elas fazem isso. Eu lembro que a Márcia, a Geandre, elas vieram de uma igreja dessa. E elas chegaram na igreja e queriam fazer isso por mim. Eu falei, não, eu não recebo assim, oferta nesse sentido. A gente não acredita nesse princípio. A gente acredita que isso aqui é a antiga aliança. Se você quiser hoje honrar dando alguma coisa, fazendo alguma coisa, mas que isso não seja uma primícia, isso não seja uma coisa calculada no seu salário, dessa coisa de dia de trabalho. Vocês estão entendendo? Então, eu acho que quando vai para esse outro lado, e aqui eu quero, todas as aulas eu estou falando sobre isso, a gente precisa ter uma temperança nesse sentido. Existe princípio da autoridade espiritual? Existe, mas não é igual aquele negócio que muita gente está pregando, olha, eu vou ali no banheiro, meu líder, tu deixa? Ah, tô aqui querendo namorar com fulano de tal. O que é que tu acha? Eu posso namorar com ele? Não, eu não mando na tua vida. Se tu quiser ir pra lá, tu que vai. Eu posso te orientar diante da palavra, mas a decisão sempre vai ser sua. Tá bom, gente? O que eu peço, e eu tenho aplicado isso aqui, conversado com algumas pessoas, é a gente entender que a satisfação de um compromisso que a gente não consegue ir, não consegue estar, também é uma forma de honrar aquilo que está acontecendo. Por exemplo, a gente vem aqui, eu preparo uma aula dessa, aparece três pessoas, o resto nem avisa, mas é líder da igreja. A gente não pode passar nesse sentido. Olha, pastor, hoje, infelizmente, eu não consegui ir, né? Olha, por exemplo, a dona já tinha falado pra mim, dia de terça, eu não vou, pastor, é muito difícil porque eu tô ali na escola e tal e tal. Hoje eu peguei até um susto quando ela veio lá, né? Eu tava aqui. Inclusive, vou cobrar a resenha de todas as aulas de vocês que vocês eu tô mandando lá, mas tô vendo que alguns não estão. Eu tenho controle de visualização ali. Eu sei quem já escutou, quem não escutou. E, enfim, então honrar também é isso. Tá? E isso também não é bajular. Nunca, nunca deixa de pensar sobre isso. A honra, ela vai ser desde um sentido familiar, um sentido de que a família, né, a Bíblia vai falar, né, que a mulher precisa honrar o seu marido, o marido precisa honrar a sua mulher. A Bíblia diz que os filhos precisam honrar os seus pais. Os pais também têm que honrar os seus filhos. A Bíblia vai falar que a gente precisa honrar os governantes. A Bíblia diz que a gente precisa honrar os nossos pastores e guias, né? A gente precisa entender que autoridades... E aí volta a lembrar a última aula, que Deus levanta autoridade, essas autoridades... que de alguma forma precisa ser reconhecido por sua honra, pela honra. Então, quando a gente vê aqui em Provérbios 29:1, diz assim: como a neve no verão, presta atenção, como a neve no verão e como a chuva na seca, assim não fica bem o tolo a ter honra. Né? Então não combina, o tolo e honra não dá para ser a mesma coisa, porque isso aí é bajulação. Então a gente precisa entender que quando a gente olha a honra como uma chave que acessa também o coração de pessoas, porque aqui eu posso dizer para vocês, ontem, por exemplo, a gente chegou aqui, um cara tem um irmão novo aí ajudando, e ele falou assim pra galera do louvor, falou: olha, vocês, se vocês quiserem, e aqui o problema pode ser vocês, mas a gente tem condição de fazer um trabalho musical aqui a nível nacional com o equipamento que vocês têm. Então, eu falei para eles: o que eu estou fazendo aqui é investir no melhor equipamento para vocês. Agora, o que vocês vão fazer para a igreja é vocês se esforçando para ser melhores músicos. A minha parte eu estou fazendo, não sei nem cantar. Vocês estão entendendo? Então, eu estou dando o meu melhor aqui. Daqui a pouco eu vou começar a pregar, eu dou tudo que der, eu vou pra cima. Agora, a gente precisa entender que isso é uma cadeia onde a gente vai estar honrando pessoas em vários níveis. Como é que a gente honra o cara que tá chegando, recebendo bem ele na igreja, fazendo uma recepção legal, sabe, dando um bomboizinho pra ele, sabe, porque a honra, diga assim, a honra, ela acessa o coração das pessoas. E os tesouros emocionais para que a gente possa também cuidar delas. Porque aí você vai entender. Porque você não vai ter... Hoje eu vou falar sobre isso. A liderança de Davi, da casa de Davi, que fez essa dinastia chegar até nós. O que Davi fez? Os princípios que Davi aplicou na sua liderança, eles são princípios que são infalíveis. Presta atenção, são 5 pontos que eu vou falar hoje aqui. Então, quando eu falo isso, que quando a gente serve as pessoas, a gente não está fazendo uma coisa nova, gente. Quando a gente ama as pessoas, a gente não está fazendo uma coisa nova. Quando a gente está ali, de repente, querendo dar o nosso melhor ali na célula, a gente não está fazendo uma coisa nova, a gente está só fazendo aquilo que Cristo nos ensinou e fez por nós. Né? Então, quando Cristo ele vem e toca a gente precisa entender que ele precisa de honra. Aí a gente faz uma célula para honrar a Deus, aí a gente faz o nosso melhor. Aí a gente vai dar um bom lanche, a gente vai ter um cuidado na hora da letra da música, né? Tem que tentar organizar alguém para organizar as músicas, o som, dar a letra para o convidado não ficar lá voando lá na hora, né? Tudo isso é detalhes que vão honrar a Deus, né? No culto, tudo isso vai honrar a Deus e isso, meu amigo, isso daí vai vir colheita. Quando você honra a Deus, e entenda aqui que toda honra ela é uma espécie de oferta. Toda honra é uma espécie de cereal que tu lança sobre o altar de Deus. Amém?
Amém.
Mas a bajulação é a falsa honra, né? Então você precisa reconhecer isso. Mais uma vez, a honra... Honrar alguém significa dar-lhe... dar a glória ou a reputação ou a fama ou o prestígio. E isso pode ser feito através de palavras ou de outras coisas. Então, para honrarmos, nós precisamos enxergar as pessoas como Deus olha elas. Tá, gente? Então, se você, por exemplo, está aqui, né, e de repente quer honrar alguém, você tem a característica de ser igual ao mundo. O mundo ele vai honrar... Se você der um presente, pode ver, isso é muito natural. Se eu pegar e der um presente para cada um de vocês, no dia do meu aniversário, você vai falar, não, pastor, me deu um presente. Eu vou ter que dar para ele. Mas porque ele me... Esse princípio tá errado? Tá.
Tá errado.
Só vai dar o que tu recebe? Não. Você vai fazer... O maior princípio de honra que você precisa ter é olhar todas as pessoas como o pai olha. Quando Deus olha, essa é a garantia que a gente tem para poder fazer o bem e ajudar as pessoas e tudo mais. Olha o que diz aqui em Filipenses. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. O que Paulo está dizendo aqui? Cara, em outras palavras, Paulo está dizendo assim, honre as pessoas. Considere elas superiores a você. Porque as pessoas têm facilidade de honrar superiores. 1 Pedro 2, 17 diz assim, honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus e honrai o rei. Aqui ele diz em níveis diferentes de honra. Você está dizendo aqui, honrai a todos, amai fraternamente, isso aí fala de quê? Da família, o amor fraternal, né? O amor entre a casa, honrar pai e mãe aí, né? Para ter longos dias de vida. Temei a Deus e honrai o rei. Aqui é honrar uma autoridade governamental aqui. Vocês estão entendendo? E aí é um desafio você orar pelo seu inimigo, você vai ter que orar pelo Lula, né? Aí você entende, e olha, não esqueça que o princípio da autoridade espiritual, ele também é validado por uma eleição, que foi o caso daquilo que aconteceu com Saul. Saul foi escolhido por Deus, Saul foi escolhido pelo povo. O povo olhou a altura, a boa família, todo o prestígio que ele tinha. Não, esse aqui é o dotado, é o capaz de ser o nosso líder. Então, quando o povo elege, Deus autentica. E ele passa a ser uma autoridade. Tanto que Davi fala assim, quem sou eu para tocar no ungido de Deus? Que Deus trate lá com ele e pronto, entendeu? Romanos 12, 10 diz assim, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos assim a honra para uns com os outros. Eu vou colocar aqui uma das coisas que o Danny Silk fala. Olha, Danny Silk diz que precisamos estabelecer um estilo de vida, de liderança, que trate as pessoas como Deus trataria elas. Preste atenção. O modelo de liderança saudável é tratar pessoas como Cristo trataria elas. Chamando-os pelo nome que Deus as chamaria, líderes honrosos devem pregar um evangelho que reconhece a gratidão e a identidade de Deus como coisa boa, o amor como a paz, shalom, procurando manifestações claras dessas realidades com sinais de presença de Deus, e isso muda completamente o ambiente. Aí aqui tem o que vai falar no livro dele, que se você quer, de alguma forma, trazer uma cultura de avivamento, uma cultura de mover, essa cultura da honra, ela precisa estar presente em todos os lugares. Porque isso, essa cultura, ela infesta o ambiente onde, se todas as pessoas, de alguma forma, estão honrando e tratando pessoas como Deus trata, meu amigo, a glória de Deus vai vir nesse lugar. Então, quando há inimizades, barreiras, porfias, que foi justamente o que Paulo tratou, né, da divisão da igreja, que eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, porque vocês não são de Cristo, né? Então eu plantei, Apolo regou, mas deu crescimento, foi Deus. Nós somos servos uns dos outros, o pão é nosso, o pai é nosso, então é uma comunidade de honra, é uma comunidade onde a gente entende que todas as pessoas, elas precisam ser honradas. Olha, por exemplo, eu até digo que o Jorge aí, porque ele chegou agora não, mas ele é um dos caras que mais merece honra nessa igreja. Porque ele serve muito aqui, né? E ele não tem salário aqui, gente. Um sonho meu tá aqui é poder ajudar ele mais, eu ajudo ele como eu posso aqui, a gente se ajuda aqui, é o meu trato com ele. Mas ele tá aqui servindo diariamente. A igreja tá limpa agora porque ele tava aqui ontem, hoje, limpando. Teve coisa das mulheres, ficou uma bagunça aqui, ele limpou, algumas pessoas vêm fazer. Então, quando a gente olha isso, cara, o cara do estacionamento, a pessoa que tá ali na porta, às vezes a gente tem essa cultura de querer só honrar quem tá lá em cima. Isso é errado. Que nós vamos aprender sobre isso esse tempo aqui. O fruto de que se manifesta claramente quando se estabelece uma cultura de honra é que a vida da ressurreição de Deus começa a fluir em outras vidas. Os lares, as comunidades começam a acontecer cura, restauração, bênção, alegria, esperança, santidade. Então tenha cuidado, você deixará de receber a recompensa dessa honra referente ao que você deixar de honrar. Então quanto mais honra você dá, mais colheita você vai ter. Não... quem não honra Jesus, não honra o Pai que o enviou. Quem recebe o profeta na condição de profeta, receberá galardão de profeta. Honrar os mensageiros de Deus é honrar também o próprio Deus. Leia o que está escrito aqui em Mateus 10, 40, que diz assim: quem vos recebe, ele está enviando os discípulos, presta atenção. Quem vos recebe, recebe a mim. Jesus falou isso. Eu estou enviando vocês como uma ovelha no meio de lobos. Aí aquele que recebe vocês, recebe também a mim. Amém? Amém? E quem recebe a mim, também recebe aquele que me enviou, o Pai. Amém? Amém? Quem recebe o profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe o justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Qualquer um que tiver dado só... nem que seja um copo de água para um desses pequeninos dos meus discípulos, em verdade vos digo que vai receber galardão. Mas ai daquele que um desses pequeninos é melhor o quê? Que pegar uma pedra, amarrar no pescoço e se jogar no mar. Misericórdia. Então, quando a gente olha isso num sentido de assim, primordial da honra, a gente vai começar a ver clarezas e até ver porque algumas coisas na nossa vida estão travadas. A gente entende a honra como um destravar. Por isso que eu quero repetir, a recompensa da honra é um favor sobrenatural, gente. Honrar a Deus, honrar pessoas, honrar a comunidade, honrar a fé, honrar o pequenino, honrar o grande... É uma cadeia. Deixa eu tentar colocar aqui alguns pontos e alguns exemplos a mais para inspirar mais a gente a honrar mais. Primeiro, Jesus o centurião. Olha só, como a honra ela traz mover sobrenatural. O centurião ali que chega com Jesus lá em Mateus capítulo 8, pedindo que Jesus vá até onde? A casa dele, porque o servo dele estava... tava doente. Centurião era um comandante de 100. Centurião vem disso, entendeu? Então ele era uma autoridade. Ele era alguém que realmente tinha um poder para fazer as coisas acontecerem. Então a gente vê nesse capítulo que esse cara ele chega lá com Jesus. A Bíblia fala que ele estava numa região de uma região grega, que ela era uma situação ali que ele não estava em Israel, por isso que ele diz que nem em Israel eu vi tanta fé, né? Porque ele diz assim: Senhor, não precisa ir lá na casa, mas lança apenas uma palavra que o meu servo será curado. Você acha que isso foi uma honra que ele deu a Jesus? Senhor, o senhor não precisa andar toda essa geografia. Eu entendo que tu és autoridade, porque eu sou autoridade. E se eu falo para um dos meus soldados, vai, eles vão. Então eu tô dizendo aqui, reconhecendo a tua autoridade. Isso é uma honra, é um reconhecimento, tá? Aí ele reconhece essa honra e ele tá dizendo para Jesus: nem precisa ir, mas lança só uma palavra que o meu servo será curado. Aquela honra ali liberou um favor sobrenatural. Ana, quando ela é chamada de bêbada, de que estava ali jogada no chão, ela estava na igreja orando, gente. E o pastor dela chamou ela de filha de Beuzebu, meu amigo. Já pensou? Tu tá orando na igreja. Aí o pastor fala assim: tu tá porra aí, te levanta aí, filha do capeta. O que foi que ela respondeu? Ela falou: não, meu senhor. Não tenha a tua filha como filha de Belial. Ou seja, aquela honra ali fez nascer Samuel. Tenho certeza que se ela tivesse saído de lá mordida, falando mal do profeta, ela não tinha recebido a bênção dela. Vou repetir? Diga assim: cultura da honra libera um favor sobrenatural de milagres. A mulher do vaso de alabastro, essa atitude aqui também de honra, né? A atitude de honrar multiplicou as bênçãos. Nos quatro evangelhos conta essa história, tá? Nos quatro evangelhos vai colocar que essa mulher, ela lança ali um ano de salário. Um ano de salário, dinheiro ali, meu amigo. A gente não sabe quanto ela ganhava, mas ela derramou muito. E ela foi criticada por quem? Por Judas, meu amigo, que era o tesoureiro. Ele logo fez a conta, né? E ele falou assim: esse negócio aí foi muito caro para dar para Deus. Foi muito caro para dar. A palavra que Deus falou comigo pra comprar esse telão aí foi justamente essa daí. Não fica com pena de dar nada para Deus, porque Ele já te deu o melhor, Ele já te deu saúde, Ele já te deu força. Você tem aí a sua casa, a sua família. O que destaca o coração de Deus, que mostra... Deus ele se agrada disso, gente. Quando Ele vê o coração. Por isso que a oferta, ela é diferente de dízimo, tá? Quando a Bíblia diz assim: olha, se tu tem algo contra o teu irmão, vai lá, te resolve com ele. Só depois disso oferta. Porque a oferta, ela não é igual ao dízimo, que ela é fidelidade. Ela é algo que tem no coração. Por isso que a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. A gente vê que Deus prova a oferta. Tu vê lá Caim e Abel, você vê isso, que Deus prova aquela oferta. Né? E a Bíblia diz que ele faz isso. Enfim, dando outro exemplo aqui para vocês. Mordecai, né? A recompensa da honra pode tardar, mas não falhará. O livro de Esther nos conta aqui a história de Mordecai, um judeu nobre responsável por salvar o rei Assuero de um atentado contra a sua vida. O ato de Mordecai não foi imediatamente reconhecido, preste atenção. Os seus inimigos conspiraram ali para que o povo judeu, para que o genocida Amã viesse decretar ali o quê? Viesse decretar o quê? A morte dos judeus. Preste atenção. No entanto, no momento apropriado, Deus trouxe à memória do rei o ato de Mordecai e ele foi honrado acima de todos os outros. Nessa ocasião, o povo judeu tinha recebido o livramento do extermínio do Senhor. E a história de Mordecai nos mostra que os nossos atos de honra não serão esquecidos, mas eles serão lembrados e no tempo certo a gente vai colher. Ana e Eli, já falei. Daniel honrando as autoridades nos confere uma posição também de honra. O livro de Daniel inteiro mostra a vida do servo de Deus honrando autoridades constituídas sem desobedecer também o pai. Preste atenção. Olha aí. Em Daniel 2, nós vemos que o profeta entendia sobre o princípio de honra e não bajulou ali o rei, mas serviu com respeito e recebeu recompensas por isso. Tendo ele vivido muitos anos e prestado muito serviço ao rei, sempre tinha autoestima e honra. Em Romanos 13, 7 também vai dizer assim, que muitos outros textos a gente vai ver essa questão da honra das autoridades, tá? Honrar os pais, que nos confere aqui o vida longa, né? Vida longa. O mandamento com promessa, tá lá em Êxodo, Deuteronômio. Depois eu vou passar tudo isso pra vocês, tá, gente? Essa palavra aqui é do meu mentor de internet, JB, João Batista Carvalho. O nome dele é João Batista, tá? É que ele é descolador, é o JB. JB. A outra honra é o dízimo e oferta, a gente já fala muito disso aqui. Agora eu vou citar rápido pra vocês as consequências da desonra. E eu acho que eu vou falar isso na outra aula. Eu acho que eu vou. Que elas têm?
7:15.
Eu vou falar na outra aula a consequência da desonra, tá? Porque de outra forma também, aqui a gente vai ver até a esposa de Davi ser estéril. A gente vai ver muitos exemplos que a gente pode entender também como desonra. Alguém quer falar alguma coisa? Acrescentar alguma coisa? O pessoal da internet aí também. Vai lá, André, fala aqui perto porque tá gravando aqui no meu podcast.
Então, só falando sobre esse assunto que eu gosto muito, até mesmo porque eu vim do Mir, né? Congreguei lá, que é o Apóstolo Reino Terra Nova, e aí eu fiz a escola de líderes lá. Quando a gente termina, a gente tem que fazer uma, como se fosse uma pós, que é a escola dos 12, que a gente tem aula diretamente com ele. E aí uma coisa que ele fala muito é sobre isso, sobre a cultura da honra, que é uma raiz lá, um DNA muito forte. E uma coisa que ele ensinava, que fazia questão de colocar pra gente durante as aulas dele é que a honra, ela estabelece um ambiente, né? Mas a desonra, ela desabilita a unção, né? Então isso eu trouxe pra mim até hoje, que é um exemplo. Eu saí de lá dormir, aí por direcionamento do Espírito Santo, fui congregar na Madureira. E aí eu fiz lá novamente a escola de líderes, até mesmo para poder honrar o líder lá e tudo mais. E agora eu estou fazendo de novo aqui com o Senhor. Então acho que essa cultura que a gente consiga colocar na gente, a gente ter esse pensamento, a gente consegue liberar tanto dentro da igreja quanto dentro da nossa casa, algo que a gente, né, é algo diferenciado. Era isso que eu queria compartilhar.
Olha, por exemplo, esses dias eu tava comentando um negócio, que tá lá em 2 Crônicas 17, eu falo espiritualmente, sobre um sentido de prosperidade mesmo, cara. Porque a prosperidade, eu tenho entendido, tu não tem que ficar atrás dela não, mano. Tu tem que cumprir princípios, trabalho, administração, honra, tudo isso é algo que levanta a nossa vida. E quando eu cheguei lá em Israel, quando cheguei em Israel é o momento mais emocionante, assim, é um negócio, eu não sei explicar pra vocês, gente, é um negócio assim que não tem como explicar, que tu desce assim, tu vai descendo, aí tu vê a cidade, a coisa mais linda, assim, e aí tu olha assim, cara, Jesus andou aqui, os profetas andaram aqui, aquela coisa toda, aí quando tu chega lá no Muro das Lamentações, só tem um pedaço lá deles, que é um pedaço do templo, aquilo ali. É a parte de trás, como se fosse o final do templo, que o pessoal hoje fica lá orando. E uma das coisas que tem lá, quando Salomão edifica o templo, ele lança algumas bênçãos. E uma das bênçãos que tem lá é a bênção sobre o estrangeiro. E o guia estava falando lá, né? Ele falou assim, olha, eu tenho certeza que a vida de vocês de prosperidade vai mudar quando vocês saírem daqui. Vocês vão ver coisas acontecendo na vida de vocês. Eu depois perguntei pra ele por quê. Porque eu suguei muito esse guarda lá, esse guarda não, esse guia. E ele mostrou. E realmente tinha lá uma promessa dizendo assim que ao estrangeiro, que não é do povo de Israel, que veio de terras longínquas por causa do nome do Senhor, Este o Senhor observa e lançará sobre ele para que todos aqueles que vejam, tipo, quando ele voltar, tipo, uma diferença. É uma parada, assim, espiritual. E eu vi na vida da igreja, no modo geral, tudo, sabe? A graça de Deus, né, em relação a isso. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês é que a gente aqui... quando eu chamo vocês para esse lance de ensinar, de aprender, de eu compartilhar com vocês o que é princípio, e às vezes as pessoas vinham e falavam: ah, problema da igreja, esse é esse problema da igreja aqui. Aí, às vezes eu me sentia muito culpado, cara, porque eu não tinha ensinado, né? E eu sabia que de forma involuntária algumas pessoas... faziam isso. Olha, por exemplo, lá na igreja, ninguém, o pastor, quando eu fui consagrado, pastor, ele falou: a partir de hoje eu não quero ninguém chamando isso aqui de Márcio ou Marcinho, né? Que é o pastor Márcio, senhor, tá? Senhor, por favor, senhor, entendeu? Eu ficar ensinando isso aqui, eu não gosto, mas eu quero que vocês repreendam pessoas quando vocês perceberem isso, com muito amor, com muito carinho. Amém. Porque essa intimidade, né? Assim, parece... Isso não pode ser confundido. Eu sou amigo de muitos de vocês, mas isso não deve. E eu queria muito que isso começasse aqui com a gente, com todo o amor, com todo o carinho. Vai lá, Raninha.
Até o podcast.
Não, só para acrescentar isso que o senhor falou, isso é algo que sempre me incomodou muito, eu confesso. Desde quando a gente veio lá do Champagne, mas como eram muitos novos convertidos, gente que nunca tinha nem vivenciado nada de igreja, chamado o senhor de Márcio. Não chamava pelo menos senhor. Aí eu ficava: gente, é pastor Márcio, não chama de Márcio. Eu sei que são amigos, mas tem a questão da liderança, do respeito. E isso era algo que me agoniava muito, porque eu percebo que isso a gente tem que ver nos mínimos detalhes. A questão de honra. Né? E quem vai chegando, isso, vai entendendo essa questão de honra por osmose. Não, olha, tem um respeito com a liderança, não é visto de qualquer forma, não é chamado de qualquer forma, mas graças a Deus eu vejo que isso tem mudado, tem melhorado, na verdade.
É, todo cuidado também, que também não é uma divindade, né? porque também, falar? Porque também eu vejo, eu volto a dizer, tem um negócio assim, tipo... O líder aí que o liderado lava até a roupa dele, mano. E aí é errado isso. Tem que ser no Senhor.
Mas acho que tem um mínimo.
É, lógico.
Essa questão de chamar, porque é algo meu, é da Assembleia. Então, assim, chamar: ei, tu, vem cá. O senhor já recebeu alguma coisa? O senhor já... Eu acho que são esses detalhes que geram também uma cultura de honra aqui na igreja. Esse negócio de tu, vem cá, e tu.
Eu acho que a gente tem que até procurar saber o nome da pessoa, para ficar chamando de irmão, chamar pelo nome mesmo, né? As pessoas, o meu líder também. Meu líder, que é meu líder. Olha lá, tá aí.
Bom, esse negócio da questão de honra eu acho interessante, porque eu via muito isso lá na catedral, muita gente novinha. Também não exagerar no sentido de querer honrar demais a pessoa e achar que ele é um pai. Então eu via muito essa questão de: ai, meu pai na fé, minha mãe na fé. E é importante a gente diferenciar isso, porque às vezes as pessoas botam tanta expectativa naquela pessoa e engrandecem isso. Tanto nesse sentido de paternidade, maternidade, acham que a pessoa... que ele não vai errar, que ele tem que cuidar, que tem que ter todo aquele, né? Como se fosse um pai ou uma mãe. As pessoas às vezes até, né, somatizam ali na pessoa como se fosse essa visão. E diferenciar isso é muito importante dentro do reino.
Essa visão que a gente tá falando de honra aqui, você não vai ver em todas as igrejas. Tem algumas igrejas que nem ligam para isso, entendeu? E por quê? Porque realmente não tem o que a gente tá querendo gerar, que é uma vida em comunidade. Quando a gente, por exemplo, se a gente fosse assim, decidisse assim: gente, vamos acabar com esse negócio de célula e cada um veio só pro culto. A metade não, 80% dos problemas nossos aqui não existia. Vocês estão entendendo? Não existia. Eu só ia ver vocês domingo. Beijo, tchau e benção. Entendeu? Quando alguém precisasse para enterrar alguém, eu ia. Igreja e célula, ela é desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de liderança, desenvolvimento de pastores e líderes. E com isso, logicamente, a gente tem que estreitar mais. Aí eu vou usar o exemplo da pedra de Pedro. Pedro diz que nós somos como pedras vivas que estamos construindo uma casa espiritual. E essa casa espiritual, ela tem um formato de tijolo ali, né? Um retângulo para encaixar, para ter estabilidade. As pedras não chegam assim, mas chegou um monte de pedra gorda, pedra inchada, pedra lisa, que tu vai querer pegar pro batismo, a pedra vai embora, entendeu? Não escapa da tua mão a pedra. Mas o que é que tu pega uma pedra e encosta a pedra na outra, faz assim, o que é que acontece? Faísca, sai faísca, irmão. Então, quando tu vê sair do faísca, aí não sai da igreja. Não diz, ah, é a pior coisa. Não, é as pedras que estão... Hoje estava falando comigo que ele estava até avaliando algumas coisas, se ele queria mesmo ser pastor, né? Aí eu falei... aí eu falei, mano, isso daí, tu tem que ficar de boa. Aí... Mas essa aí eu vou deixar para a próxima aula sobre a desonra. Mas isso também tem que ser ensinado, gente. Por isso, volto a dizer para vocês, vocês vão fazer um favor enorme para a célula de vocês se vocês perturbarem os membros de vocês para vir para essa escola. O que a gente está falando, por exemplo, a aula que eu de domingo, caramba, até eu depois saí daqui, eu falei, eu preciso ser mais discípulo de Jesus, sabe? Então, são coisas assim que a gente vai aprendendo. Quem assistiu a aula? Né? E essa daí... Então, essa aula, que é a primeira do nível médio, que é o discípulo de Jesus, caramba, ela é uma aula muito boa, que a gente entende, a gente faz as pessoas entenderem que a salvação é uma coisa, mas a gente tem que buscar ser um discípulo. E que ser um discípulo é negar a si mesmo, não tem jeito. É isso. Vamos lá, vamos orar. Pedir para a Rosana fazer essa oração aqui. Pedir para que Deus traga, né? Que já haja um liberar de honra. Né, Odessa? Se tu já quiser já ir para lá abrir o culto já. Já vai. Abre esse culto lá. Vai lá. Gera um momento lá. Que horas tem aí?
Vai, falta 5 minutos.
Então, faz a oração aí, Rosana.
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai, muito obrigado por estarmos aqui, Senhor, para aprender mais de Ti. Ó Deus, obrigada. Esteja com cada um, Senhor, abençoando, livrando de todo mal. O Pai, que a cada dia nós possamos, Senhor,
Amém.
Estar diante de Ti, glorificando e exaltando o Teu nome. E, Senhor, que nós possamos ser líderes.
Amém.
Que nós possamos ser honrados, mas honrados por Ti.
Amém.
Eu te peço, em nome do Teu Filho amado.